Things are getting out of my control. Oh, see, my house is burning, and I swear it's not that I don't worry. Things are getting out of my control.
Todos os dias, Eduardo faz parte da rotina de centenas de pessoas. Motorista da Ansal, ele sabe que cada parada carrega histórias, compromissos e destinos importantes. Na linha 105, Filgueira Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam no cuidado de quem está ao volante, porque a Ansal é feita de pessoas. E a cada trajeto, levamos muito mais que passageiros. Levamos sonhos, encontros e novas histórias. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, @tribunademinas.
Continue com a gente. Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, e você está na Antena 1, Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, vamos falar sobre inclusão, comportamento, direito de família e estratégias para o mundo dos negócios. Um dos destaques é a parceria entre a Cavalos, a Apateia e a UFJF, que está ampliando o acesso à intervenção assistida por equinos para pessoas com transtorno do espectro autista. Vamos entender como o contato com os cavalos pode contribuir para o desenvolvimento emocional, social e motor das crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. Também vamos discutir uma novidade importante no direito de família: a nova lei que regulamenta a guarda compartilhada de pets em casos de separação. A legislação traz regras sobre convivência, divisão de despesas e proteção dos animais, reforçando o entendimento de que os pets ocupam hoje um papel afetivo importante dentro das famílias brasileiras. E ainda o empresário Wellington Bernardinelli apresenta o evento A Sala, um encontro voltado para empresários e gestores que propõe networking, estratégia, troca de experiências e discussões sobre crescimento e tomada de decisão no ambiente corporativo. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubiner.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que a guerra na Ucrânia está muito perto de terminar e que acredita que haverá um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. O fim da guerra na Ucrânia, eu realmente acho que está muito próximo, afirmou Trump aos repórteres ao deixar a Casa Branca para uma viagem à China. Os comentários de Trump repetem os feitos pelo presidente russo Vladimir Putin no sábado.
Tribuna no Ar.
O presidente Lula assinou nesta terça-feira uma medida provisória para zerar a tributação federal sobre produtos de até $50 comprados em plataformas internacionais, o que ficou conhecido como taxa das blusinhas. Lula havia sancionado em junho de 2024 a lei que estabeleceu taxação de 20% para compras internacionais até esse valor, em uma tentativa de controlar a entrada de produtos no país e proteger a indústria nacional. Em ano eleitoral, o governo vinha sendo pressionado para reverter essa taxação agora.
Tribuna no Ar.
Um novo estudo internacional reacendeu o alerta sobre os impactos das mudanças climáticas das próximas décadas. A pesquisa realizada pela Universidade de Utrecht aponta que a temperatura média global pode subir mais do que estimativas anteriores até o fim do século, especialmente se as emissões de gases do efeito estufa continuarem elevadas. Os pesquisadores analisaram diferentes cenários envolvendo emissões de carbono, crescimento populacional, consumo de energia e impactos ambientais. Em algumas projeções, o aquecimento global pode ultrapassar limites considerados críticos, aumentando o risco de ondas de calor, secas prolongadas, incêndios florestais, enchentes e tempestades mais intensas. O estudo reforça a importância das metas do Acordo de Paris, que busca limitar o aumento da temperatura global a níveis mais seguros. Especialistas alertam que as decisões tomadas nos próximos anos serão fundamentais para reduzir os impactos climáticos sobre a biodiversidade, a produção de alimentos, o abastecimento de água e a saúde da população.
Tribuna no Ar.
A União Europeia anunciou ontem, dia 12, a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes e produtos de origem animal para o bloco europeu. A medida passa a valer em 3 de setembro e foi tomada porque, segundo as autoridades europeias, o Brasil não apresentou garantia suficiente sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária. Na prática, isso significa que produtos brasileiros como carne bovina, carne de frango, ovos, mel, peixes e animais vivos destinados à alimentação poderão deixar de entrar no mercado europeu caso o governo brasileiro não consiga atender às exigências sanitárias até a data limite. A decisão foi confirmada pela Comissão Europeia e ainda precisa ser formalizada no Diário Oficial da União Europeia para produzir efeitos legais definitivos. A União Europeia mantém uma lista de países considerados aptos a exportar produtos de origem animal ao bloco. Para integrar essa relação, cada país precisa comprovar que segue as normas sanitárias europeias. O Brasil estava autorizado até agora, mas acabou retirado da lista após a revisão das regras ligadas ao uso de antimicrobianos na criação animal. Outros países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, permaneceram autorizados a exportar normalmente para o bloco europeu. A ecoterapia e as intervenções assistidas por equinos têm ganhado cada vez mais destaque como ferramentas importantes no desenvolvimento físico, emocional e social de pessoas que tem transtorno do espectro autista. Em Juiz de Fora, uma parceria entre a APATEA e a Cavaluz Escola de Equitação e a UFJF está ampliando o acesso a esse tipo de atendimento para crianças e adolescentes atendidos pela associação. Os primeiros atendimentos, eles começaram neste mês de maio e a iniciativa, ela também promove um momento especial de acolhimento para as famílias, o Café com TEA, um encontro voltado à troca de experiências, interação e apresentação do trabalho desenvolvido com os cavalos. Para falar sobre os benefícios dessa intervenção, a importância do projeto e o impacto para as famílias, nós conversamos agora com Luiz Augusto, do projeto Cavaluz, e a Sheila Marques, da associação. Bom dia, sejam bem-vindos à rádio, viu, gente?
Bom dia, obrigado pelo convite.
A gente está feliz em receber vocês. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, o que que é exatamente a intervenção assistida por equinos? Como é que ela funciona no caso de pessoas com TEA? Fiquem à vontade para responder.
Eu acho que vou deixar para o Luiz,
okay,
que é o dono da fala.
À vontade, Luiz. Como é que funciona essa intervenção assistida?
O cavalo, né, ele tem aí um poder de transformação, um poder de ajudar a gente pelo próprio fato de ser uma criatura viva, né?
Sim.
Ele, pelo contato com ele, simplesmente pelo contato com ele é mais quentinho que a gente, um grau mais quentinho que a gente, né? É um ser vivo que a gente aprende ali a cuidar, a lidar, a respeitar. E biomecanicamente ele tem um passo, né? Que é muito parecido com o nosso passo, o nosso caminhar. Isso ajuda aí nessa motivação biomecânica nossa.
Uhum.
Auxiliando aí nessa parte locomotora, bem como nessa parte psicossocial nossa.
A gente vê alguns vídeos na internet sobre a sensibilidade desses animais, né? Como que eles percebem e sentem quando o ser humano está triste, quando o ser humano está mais eufórico. Ele tem essa percepção muito sensível também, né?
É, de fato, não tem dúvida. É só da gente se aproximar dele, a gente se sente melhor. Eu brinco que é como se ele nos descarregasse dessa energia agitada do dia a dia, né?
Sim.
Eu brinco que lá na escola a pessoa pode chegar às vezes triste, aborrecida, mas de aproximar dos cavalos não tem como ir dessa forma de volta para casa. É um sentimento de bem-estar, de cura, de paz que eles transmitem para nós.
Sim, sem dúvida. Agora, como é que surgiu essa parceria entre a Cavalos e a APTEA e a UFJF também, né, que tá nessa?
Sim, eu vou falar. Só quero complementar a fala dele, que para os autistas, os trabalhos com cavalo ajuda bastante na questão da ansiedade, dos comportamentos, de foco, né? E nessa melhora toda sensorial e também comportamental e motora, né? E é uma terapia assim formidável para qualquer pessoa, né? E para qualquer nível de suporte. E lá nós temos os três, né? Nível de suporte 1, 2 e 3.
Olha.
E a terapeuta vai estar trabalhando, né? Com o nosso garotinho lá de nível de suporte 3, precisa de dessensibilizar, precisa fazer essa aproximação. E é isso. Voltando aqui, eu conheci a Luciana, neurofisioterapeuta, que trabalha na Cavaluz. Foi num simpósio de paralisia cerebral e autismo, aqui em Juiz de Fora. E dentro dos intervalos das palestras, aí começamos fazendo network, né? Eu lá fazendo network, tentando fazer parcerias e conhecer a Luciana. E ela me falou que a gente tinha a mesma linha de pensamento dentro das conversas e a mesma linha de pensamento do Luiz, né? Que é essa questão voltada para pessoas que não têm condição financeira, dessa questão social. E me encantou, porque assim, a gente precisa de mais colaboradores assim, que tem essa visão, que tem essa linha de pensamento, né? Essa visão social, né? Que falta muito, né? Falta muito pra gente conquistar isso, né? No mundo afora, né? E ela me convidou para conhecer a Cavaluz. E com isso, eles interessaram também bastante. Nós almoçamos juntas nesse dia. E ficaram muito interessados naquilo também que eu estava propondo, nessa parceria certa. E aí a gente foi conversando e hoje somos parceiros e tem a Federal, porque já é uma parceria da Cavaluz com a Universidade Federal. E eles gostaram bastante das nossas ideias, dos nossos trabalhos ali, vendo a minha proposta, porque aquilo que eu falo, a APTEA quer trazer coisas concretas para os autistas. Não dá para a gente ficar só conversando, orientando em grupos de WhatsApp, não dá.
Sim, tem que ser algo concreto.
E algo que não tem no SUS. Aliás, na verdade, não existe terapias no SUS, não existe terapias, não existe mesmo, né? Não existe. Se a gente tem invenção, não tem profissionais especializados na área. CAPS também não é para abordagem para autista. A gente precisava de algo concreto, né? Que pudesse ajudar as famílias, começando. E veio a ecoterapia, né? Trabalho com equinos e isso é formidável, já é um passo, é o início de para muita coisa que está por vir aí. E em breve, se Deus quiser, a gente vai estar abrindo portas para os atendimentos. A gente tem que seguir umas regras, né? Uns compromissos primeiro, para poder depois abrir as portas. Mas a gente, né, estamos aqui para poder fazer mais parcerias em qualquer área, porque a gente está abrangendo tudo, né?
Sim.
Todas as necessidades das famílias, na verdade.
E quais benefícios, assim, vocês já conseguem perceber nas crianças e adolescentes que começaram os atendimentos? O que que já mudou? O que que vocês observaram?
Olha só que interessante. Como é que isso surgiu, né? Nós temos a escola de equitação, o esporte equitação. E muitos dos nossos alunos chegam até nós lá buscando, além do esporte, um auxílio no tratamento para ansiedade, para depressão, para socialização, e muitos autistas buscando o esporte.
Sim.
Foi aí que apareceu a ideia. Chegou um caso lá de um menininho de 3 anos, né? Que muito interessante, foi o start desse nosso grande projeto. Ele não olhava para nós, não dava beijinho, não vinha no colo, não punha a mão no cavalo, nada, não falava, nada, nada, nada. Fomos devagarinho com ele, 6 aulas, né, de equitação, para colocar ele em cima do cavalinho com calma. Enfim, fomos ali ludicamente evoluindo. Hoje, essa criança que está com 5 anos, dá beijinho na gente, vem no colinho, fala, eu brinco que fala pelo cotovelo, fala mais do que a minha filha, divide pão de queijo com o cachorro, que socializa,
olha, né? Então já é o resultado da intervenção.
Sabe? Foi aí que deu o start nesse nosso grande projeto.
Sim.
A Luciana Cardoso, que é essa professora coordenadora do projeto pela universidade, é mãe de autista, aluno da equitação. E ela falou: ô Luiz, vamos fazer um projeto, vamos desenvolver a terapia nesse sentido,
uhum.
Vamos colocar a universidade no meio com todo esse aparato científico que ela tem, e formalizamos esse nosso projeto, essa parceria, Cavaluz e o FJF. Hoje tem 50 dias que o projeto está na prática funcionando, uhum. É um projeto formalizado.
Sim.
E hoje a gente está atendendo 18 crianças. E 18. Abrimos as vagas para a Piteia, uhum. E o nosso planejamento é que sejam abertas mais vagas, né? Estamos fazendo os ajustes aí do projeto.
Sim.
E hoje essas crianças são atendidas por médico. Médico veterinário vai lá para poder acompanhar os companheiros cavalos, né?
Sim.
Fisioterapia, educador físico, psicólogo, pedagogo e fisioterapeuta nessas 7 áreas. É um projeto de atendimento gratuito.
Agora, Sheila, a gente sabe que esse tipo de terapia costuma ter um custo mais alto,
sim,
né? Qual a importância de oferecer esse atendimento de forma acessível para as famílias da associação?
Bom, primeiro que isso é inclusão. Né, a gente está vendo a possibilidade daquele que não tem, né, condições financeiras também está incluído nesse esporte, né, nessa terapia, né, essa é fundamental, né, ter essa visão, né, de inclusão. E o benefício, né, para essas famílias, que a plano de saúde corta, né, não paga, uhum. Às vezes tem um laudo do médico precisando da ecoterapia, vários processos estão aí sendo encaminhados aí porque estão sem terapias, né, porque dizem que é custoso, e é realmente uma terapia cara, né, e só que isso prejudica muito demais nessas crianças. E eu vejo que eu acabei de ver poucos dias agora uma das crianças que estão lá, né, contempladas, como que mudou o comportamento, a felicidade, sabe? E eu perguntei para as minhas, como é que eles estão? Eu vejo, porque são as crianças que, por incrível que pareça, que são lá da escola, né? Algumas, uhum, delas. E eu vejo a felicidade, melhorou demais aquela questão da ansiedade.
Sim, sim.
Né? E desses comportamentos mais, assim, mais acelerados. E isso impactou, assim, a gente vê, a mãe tá feliz, as mães estão felizes. E isso é fundamental para ter, sabe?
Sim.
Seria
e
necessário.
Tem o café com Teia também.
E o café,
né,
com Teia é um projeto da Teia, que eu não faço só, né, dentro da Cavaluz agora, né? Mas eu faço nas escolas.
Sim.
Em nenhuma das escolas tem 2 anos que é o nosso café com Teia, que a gente realiza, porque é um acolhimento aos pais, às famílias. É diferente de AEE.
Uhum.
Os pais, ali cada um leva o seu quitute, e ali a gente está dentro da escola, na sala de leitura. E eles ficam à vontade para falar o que quiser. Tem acompanhamento, sim, da diretora vai lá também, né? Mas, uhum, tem os professores que estão ali também. Mas deixa os pais super à vontade. É o momento deles. Falam de tudo. Fala de política, fala da vida social, fala da vida pessoal, né? E, sim, tem um café, tem música, que eu também levo músicos para eles também, que a gente tem essa parceria com músicos também, para ficar uma coisa suave, né? E isso, a gente vai começar a rodar todas as escolas também. Isso, né?
É
isso
bom,
foi,
né,
só um projeto piloto que deu super,
né,
certo na escola municipal aqui de fora, que é até na Teresa Fauci, mas que agora a gente vai expandir para as outras escolas, né? A gente vai, vamos colocar esse projeto em todas as escolas, inclusive na privada.
Agora, só para a gente concluir, Sheila, para quem está ouvindo a gente agora, para quem está assistindo a gente pelo YouTube da Tribuna e quer conhecer o projeto ou entender melhor, sim, esse trabalho, como que pode participar ou buscar mais informações?
Pode ser, né? Posso deixar um telefone,
claro,
um contato, né? No WhatsApp, 329-8854-9676,
uhum,
que é o meu WhatsApp. Entra em contato, vai lá nos fazer uma visita. Importante também, gostaria de ressaltar aqui, que além aspecto visível que a gente vê nas crianças, essa alegria, a calma, a um lá interessante que não queria deixar cortar o cabelo. Na segunda sessão, ele já deixou cortar o cabelo, já fez um risquinho no cabelo. A gente tem, né, uma base científica nesse trabalho que a gente está desenvolvendo, de ser feito uma anamnese completa, né, cada um na sua área, nessas diversas sete áreas que eu falei, bem como uma evolução de prontuário. Toda sessão tem uma evolução de prontuário.
Sim.
Isso é para a gente gerar dado científico, né? Para demonstrar cientificamente como o cavalo pode ajudar esses jovens, essas crianças.
Bom, nós agradecemos muito Luiz Augusto do Projeto Cavaluz e a Sheila Marques da Apteia. Muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso nessa nova empreitada e volte mais vezes para colaborar com a gente aqui e repassar as informações.
Obrigado pelo convite. Fica feito
mais uma vez aqui.
Até.
Convite para vocês irem lá nos visitar, tá?
Obrigada.
Obrigado pela oportunidade.
Até
tá
a próxima. 8h20.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Situação normal nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Confins, com poucos atrasos nesta quarta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
FM 91.3, Antena 1. Antena
1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O presidente executivo da OpenAI, Sam Altman, rejeitou nesta terça-feira em julgamento nos Estados Unidos as acusações feitas por Elon Musk contra a empresa. Musk afirma que a criadora do chat GPT teria abandonado a sua missão original de servir ao bem público ao se aproximar de um modelo com fins lucrativos. Altman negou a acusação e disse que o próprio Musk teria demonstrado interesse em controlar a OpenAI. O processo envolve disputas sobre a origem e os rumos da empresa, fundada em 2015 por um grupo de empreendedores que incluía Musk e Altman. Durante o depoimento, Altman afirmou que Musk chegou a defender uma participação majoritária da OpenAI e também teria sugerido uma fusão com a Tesla, proposta que foi recusada pela liderança da companhia. O julgamento pode ter impacto importante sobre o futuro da OpenAI, que se consolidou como uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo. Musk pede indenização bilionária e o afastamento de Altman e outros executivos, enquanto a OpenAI argumenta que ele conhecia os planos de mudança de estrutura e agora tenta retomar influência sobre a companhia.
Tribuna no Ar.
Com a proposta de valorizar o reaproveitamento criativo, o IBIT Projeto lança o Tecendo Memórias, uma ação comunitária que convida moradores da região a ressignificar roupas. A iniciativa é realizada em parceria com a Unicademia e oferece oficinas e concursos de costura, tendo a sua primeira atividade neste sábado no Centro Comunitário de São José dos Lopes, com a condução de Letícia Nogueira Fonseca, coordenadora do projeto Linhas de Minas, da própria comunidade. Fruto dessa oficina de abertura, acontece no dia 20 deste mês o concurso comunitário aberto a moradores de Lima Duarte, Santa Rita de Vitipoca, Olaria, Pedro Teixeira, na Casa do Sol. A ação resgata saberes tradicionais ligados ao cuidado com o vestir e a economia doméstica. Nascido a partir de uma lembrança afetiva da dona Odete, cozinheira no engenho, que remendava repetidamente uma bermuda de que Renato Machado, fundador do Ibite Projeto, gostava muito, prolongando a sua vida útil até o fim, o projeto busca mobilizar a comunidade em torno do reaproveitamento e do valor das histórias costuradas no cotidiano. As roupas selecionadas serão expostas ao público e avaliadas por um júri formado por especialistas em moda, design e artes, e as três melhores criações serão premiadas. As peças premiadas passarão a integrar o acervo cultural do Ibite Projeto, contribuindo para a preservação da memória têxtil das comunidades participantes. Os prêmios são: primeiro lugar recebe R$3.000, o segundo lugar R$2.000 e o terceiro lugar R$1.000.
Tribuna no Ar.
A Funalfa divulgou ontem, em publicação extraordinária do Atos do Governo, o resultado preliminar da primeira etapa de avaliação referente à análise das inscrições dos projetos inscritos no edital de credenciamento, referente ao chamamento público para cadastramento de pareceristas do setor cultural. Ao todo, mais de 200 candidatos foram aprovados nas duas categorias previstas pelo edital, que tem como objetivo formar banco de pareceristas para atuação na análise de projetos culturais do município. De acordo com a publicação, os candidatos poderão interpor recurso ao resultado preliminar no prazo de até 3 dias úteis por meio do protocolo de inscrição. O recurso deverá conter apenas as razões recursais, sem inclusão de novos documentos ou informações que deveriam constar originalmente na inscrição, já que não haverá nova avaliação das propostas. Os recursos devem apontar de forma específica eventuais falhas no processo de seleção e propor a devida correção. Recursos considerados inconsistentes, intempestivos ou com teor desrespeitoso serão indeferidos. As inscrições seguem a ordem numérica crescente dos protocolos e os recursos apresentados fora do prazo não serão analisados.
Tribuna no Ar.
A editora argentina Ediciones de la Flor, responsável por publicar por mais de meio século as tirinhas da Mafalda, encerrou as suas atividades. A personagem criada por Quino ficou conhecida pela irreverência e pelas reflexões sobre crises políticas, sociais e ambientais do mundo. O anúncio foi feito durante a feira, 50ª Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, realizada entre 23 de abril e 11 de maio. Sem pronunciamento oficial, a informação apareceu em cartaz no estande da editora, comunicando que este seria o último ano de funcionamento da empresa e também a sua última participação no evento. A decisão ocorre após a editora ter sido impactada no ano passado pela escolha dos herdeiros de Quino de firmar acordo com uma nova casa editorial. Desde agosto de 2025, as tirinhas da Mafalda passaram a ser publicadas por Sudamericana, selo do aglomerado Penguin Random House. Os animais de estimação deixaram há muito tempo de ser vistos apenas como patrimônio dentro das famílias brasileiras. Cada vez mais presentes na rotina e nos vínculos afetivos das pessoas, os pets também passaram a fazer parte das discussões no direito de família. E agora, uma nova legislação regulamenta oficialmente a guarda compartilhada de animais em casos de separação e divórcio. A nova lei estabelece regras mais claras sobre convivência, divisão de despesas e proteção dos pets, consolidando o entendimento que já vinha sendo adotado por parte da justiça brasileira. A proposta é trazer mais segurança jurídica e reduzir conflitos entre ex-casais, reconhecendo a importância afetiva dos animais nas relações familiares contemporâneas. Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com a advogada especialista em direito de família, doutora Priscila Marques. Bom dia, doutora. Bem-vinda à Rádio Antena 1.
Bom dia, Cris. É uma alegria estar aqui. Bom dia aos ouvintes.
Muito bom falar com você, Priscila. Bom, o que que muda na prática, né, com essa nova regulamentação da guarda compartilhada de pets aí no nosso país?
muda que traz muita segurança jurídica, né? O que que acontece? A lei, ela estabelece critérios e parâmetros para definir a situação. Então, não fica mais a cargo do entendimento único do julgador. Ele tem que usar a lei como uma diretriz para julgar todos os casos de forma igualitária, né?
Sim, sem dúvida. Agora, antes dessa lei, doutora Priscila, como é que a justiça ela costumava tratar esses conflitos, né, envolvendo os animais de estimação depois da separação dos casais?
Então, antes dessa lei, baseava-se em costumes, né, e o que a gente chama de lacuna. Era um assunto onde era lacunoso, não tinha uma regulamentação. Então, era baseado com base nos costumes, no entendimento, na vivência. E então isso fazia com que diversos tribunais, cada tribunal tivesse uma decisão diferente sobre o mesmo assunto, o que gerava uma insegurança jurídica e uma incerteza tanto para os operadores do direito, nós, como para quem precisava tutelar esse direito, né?
Sim, sem
então,
dúvida.
Com a lei fica bem mais claro, fica muito mais fácil definir. Até porque a gente já entra no campo da segurança jurídica, já tem um critério.
Sim, sem dúvida. Agora, essa legislação, ela mostra também uma mudança, né, doutora Priscila, na forma como o direito brasileiro, ele passou a enxergar os pets mesmo dentro das famílias, né?
Exatamente. Eu vou usar um pouquinho de termo jurídico, mas eu vou ser bem clara. Antes, os pets eram vistos como semoventes. Semoventes é aquilo que move por si só. E agora eles são vistos como, eles são entendidos como seres sem ciência. E são seres que não têm o completo entendimento do que acontece, mas têm sentimentos. Então eles são capazes de sentir dor, abandono, insegurança, medo. E aí essa é uma mudança positiva no direito brasileiro acerca de como os animais são vistos.
E quais critérios que poderão ser considerados para definir, por exemplo, uma guarda compartilhada de um animal? O que a justiça avalia?
Ela avalia o bem-estar do animal, qual tutor tem a capacidade de propor melhor bem-estar, a questão das despesas, histórico de violência e também o vínculo afetivo. Esses são os critérios base para determinar a guarda compartilhada dos pets.
Mas é importante a gente também ressaltar, né, doutora Priscila, que o diálogo, ele sempre vem à frente, né? Na medida do possível, o casal que já está sofrendo com o rompimento da relação, tudo que é conversado é acertado, né? Até chegar na justiça, tudo pode ser resolvido entre eles da melhor maneira, né?
Sim, é o velho ditado, né? O combinado não sai caro. Conversa direitinho, a ideia é prevenir conflitos, por isso que a lei foi sancionada, e sempre visar o bem-estar, né? Porque quando um relacionamento termina, os vínculos permanecem, né? As memórias, a experiência e também o vínculo afetivo com o pet, com os filhos, então a conversa é sempre o melhor caminho.
Sim. Agora, como é que funciona, por exemplo, a divisão de despesas com alimentação, né, com higiene, os cuidados veterinários do pet como um todo?
Em regra, os cuidados cotidianos, né, ração e banho, ficam por conta do tutor que tem a guarda. Porque quando você define a guarda compartilhada, ele vai ter uma residência fixa. Então, aquele tutor que é responsável pela residência fixa, ele fica responsável pela alimentação e a higiene. Demais despesas como consultas, exames, cirurgias, entre outros, ou qualquer necessidade que o animal venha a ter, aí vai ser dividido entre os tutores.
Sim. Em casos de maus tratos, por exemplo, ou violência doméstica, enfim, a lei, ela prevê alguma restrição de convivência com o animal?
Ela prevê a perda da companhia e da propriedade. Né? Tendo em vista que o animal pode ter dois proprietários, então, com esse histórico, a pessoa fica impedida de exercer o seu direito.
E na sua avaliação, doutora Priscila, essa regulamentação, ela ajuda a reduzir os conflitos, traz, né, mais segurança jurídica para as famílias e para os próprios animais também? Ou muitas pessoas, às vezes, nem têm acesso a essa informação, sabe que isso já está acontecendo dentro da lei, né?
Sim, com certeza, traz muita segurança jurídica, nós temos bons precedentes, é um avanço do direito de família E a ideia é sempre solucionar conflitos. É para isso que nós estamos aqui, né? Então, a conversa, o diálogo, o acordo, tudo isso pode ser feito com, tendo a lei como diretriz, né? E também mantendo aí a boa conduta com o pet.
Só para a gente concluir, doutora, qual orientação você daria, por exemplo, o casal que está assistindo a gente agora, ouvindo a programação da rádio, está num processo de separação, tem um animalzinho, claro, como membro da família, né, um amor imensurável ao bichinho. Qual que é a orientação que você daria para essa pessoa que está nos ouvindo?
A orientação é a seguinte, Cris: esfria a cabeça, senta, conversa, anota num papel, o bom e velho papel e caneta, e deixa tudo definido. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que quando se trata de judiciário, você entrega o seu querer a uma terceira pessoa.
Uhum.
E ali você pode sofrer alguma consequência. Então, tome a sua atitude, cabeça fria. Você sabe como isso vai terminar, então antecipa o final, né?
Sim, com certeza. Bom, nós conversamos com a doutora Priscila Marques, ela que é advogada, especialista em direito de família, falando sobre essa nova lei, né, de guarda compartilhada de pets, que está mudando o entendimento também no direito da família. Doutora Priscila, muito obrigada pela sua participação.
Cris, foi um prazer estar com você, eu fico à disposição. Um beijo grande aos ouvintes.
Até a próxima.
Até, tchau, tchau.
Agora são 8h35.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
E se você, assim como eu, não abre mão de levar o melhor para sua mesa, o recado hoje é especial porque a gente vai falar da terça e quarta na feira do Bahamas e do Bahamas Mix. É isso mesmo, gente, são 2 dias inteiros com ofertas imperdíveis em frutas, legumes, verduras e o melhor, vem direto da roça para sua casa. Olha só quanta promoção. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$10,99. É isso mesmo. Cartela com 20, só R$10,99. Limite de 3 cartelas por cliente. Alho importado a cada 100 gramas, R$1,49. Banana nanica, R$2,99 o quilo. Empanado Resende Chicken Bits, 1 quilo, só R$13,90. Então vem economizar, gente. Lombo suíno in natura congelado Seara, R$17,90 o quilo. Não dá para marcar bobeira. Na terça e quarta do Bahamas é para você abastecer a geladeira pagando pouco. Seja no Bahamas ou no Bahamas Mix, o preço baixo é garantido. Terça e quarta na feira no Bahamas e Bahamas Mix, tudo fresquinho para encher o carrinho. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Antena. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
A cantora Bonnie Tyler, de 74 anos, continua internada em estado grave no Hospital de Faro, em Portugal, após passar por uma cirurgia intestinal de emergência. As atualizações mais recentes divulgadas pela imprensa europeia indicam que a artista permanece em coma induzido enquanto os médicos tentam controlar uma infecção generalizada decorrente da complicação cirúrgica. As primeiras informações sobre a hospitalização surgiram no início de maio, quando a equipe da cantora confirmou que Bonnie havia sido submetida a uma operação de urgência após fortes dores abdominais. Inicialmente, o procedimento foi descrito como bem-sucedido, mas o quadro clínico se agravou nos dias seguintes devido a uma infecção sistêmica. Segundo veículos portugueses e britânicos, a artista sofreu uma perfuração intestinal posteriormente associada a uma ruptura de apêndice enquanto estava entre apresentações no Reino Unido e Portugal. O agravamento do quadro levou a cantora para a unidade de terapia intensiva no sul de Portugal, onde Bonnie Tyler vive há décadas com o marido Robert Sullivan.
Tribuna no ar.
Madonna voltou a movimentar os fãs ao anunciar um novo projeto inspirado no universo de Confessions on a Dance Floor, álbum lançado em 2005 e considerado um dos trabalhos mais importantes da sua trajetória. A cantora está desenvolvendo um filme musical ligado à estética e à sonoridade da era Confessions, além de trabalhar em novas músicas relacionadas ao projeto. Nas redes sociais, muitos fãs já passaram a chamar essa nova fase de Confessions 2, embora o título ainda não tenha sido oficializado. O projeto também integra a programação do Tribeca Festival nos Estados Unidos, onde mais detalhes devem ser apresentados futuramente. Lançado em 2005, Confessions on a Dance Floor marcou um momento importante da carreira da artista. O disco trouxe uma forte influência da música eletrônica e das pistas de dança, apostando em faixas conectadas quase sem interrupções, criando uma experiência contínua inspirada em sets de DJs. Agora, a expectativa gira em torno dos próximos detalhes sobre o filme musical, as faixas inéditas e os novos passos dessa fase inspirada em um dos trabalhos mais emblemáticos da carreira de Madonna.
Tribuna no ar.
O Google Dolls anunciou uma terceira comemorativa, uma edição pelos 20 anos do álbum Let Lovin' In, projeto lançado originalmente em 2006 e responsável por alguns dos sucessos mais conhecidos da fase mais madura da banda. A nova versão chega com uma celebração da trajetória do grupo e deve incluir conteúdos especiais voltados tanto para fãs antigos quanto para uma nova geração que descobriu o repertório da banda nos últimos anos. A edição comemorativa deve incluir versões remasterizadas das músicas originais, além de materiais extras relacionados ao processo criativo do álbum. Segundo informações divulgadas pela banda, o lançamento também contará com gravações raras, demos e conteúdos voltados aos fãs que acompanham a trajetória do grupo há décadas. O projeto será disponibilizado em diferentes formatos, incluindo plataformas digitais e versões físicas especiais em vinil e CD colecionável.
Tribuna no ar.
Dois deputados democratas dos Estados Unidos pediram explicações ao presidente executivo da Paramount Skydance, David Ellison, sobre uma possível interferência na cobertura jornalística da CNN envolvendo o presidente Donald Trump. A preocupação dos parlamentares é se a empresa teria oferecido mudanças editoriais em troca da aprovação de uma fusão com a Warner Brothers Discovery. Na carta, os deputados Jamie Raskin e Frank Pallone afirmam que uma fusão entre a Paramount, Skydance e Warner poderia concentrar ainda mais o poder da mídia em um grande conglomerado. Eles também questionam possíveis doações ligadas a interesses de Trump e citam preocupações anteriores sobre a cobertura jornalística da CBS após a fusão da Paramount com a Skydance. A Paramount ainda não comentou o caso. A discussão ocorre em meio a pressões do governo Trump sobre empresas de mídia e a análise de grandes operações no setor de entretenimento e comunicação dos Estados Unidos. Parlamentares democratas e representantes da FCC defendem uma visão rigorosa do processo. Grandes decisões empresariais nem sempre acontecem em grandes palcos. Muitas vezes elas nascem em encontros mais estratégicos, em troca de experiência, análise de desafios reais e conexões que ajudam empresários e gestores a enxergarem novos caminhos para os negócios. E é justamente essa a proposta do evento A Sala, que será realizada em Juiz de Fora no dia 6 de junho. O encontro reúne empresários, gestores e especialistas em gestão, empreendedorismo e alta performance para uma imersão voltada ao crescimento empresarial, liderança e tomada de decisão. A proposta é criar um projeto, um ambiente de troca prática com foco em estratégias aplicáveis ao dia a dia das empresas. E para falar sobre esses eventos, sobre os desafios também de empreender em um mercado cada vez mais competitivo, a gente conversa agora com o empresário Wellington Bernardinelli. Wellington, bom dia, seja bem-vindo, viu?
Bom dia, Cris. É um prazer estar falando com vocês hoje aqui.
Prazer é todo nosso te receber. Wellington, conta pra gente como é que nasceu a ideia de criar o evento A Sala e qual que é a proposta principal desse encontro.
Perfeito. A ideia nasceu, Cris, de um incômodo, né? Nós vemos uma cidade, nós somos hoje a quarta maior cidade do estado, a quarta maior cidade que inicia-se empresas aqui dentro. Então esse incômodo traz pra gente como fazer mais e melhor.
Sim.
Então nós precisamos reunir pessoas, grandes empresários, pessoas que estão passando pelos desafios de empreender mesmo, ali no campo de batalha, como eu costumo dizer, né? Reunir essas pessoas e fazer com que elas troquem informações. Hoje se tem muito evento, não digo em Juiz de Fora, mas no Brasil como todo, eventos de network. Uhum. Mas são eventos voltados para vender alguma coisa. A Sala, ela vem com uma proposta diferente. Ela vem com uma proposta de criar relações genuínas entre os empreendedores, gestores e tomadores de decisão. Então, a proposta inicial dela é essa.
Sim. Agora, eu achei super curioso, Wellington, o nome, né? O nome do evento chama atenção, porque é A Sala, gente. Dentro dessa proposta de negócios e estratégia, esse nome caiu bem, né?
Sim, A Sala realmente é um nome comum, é um nome diferente dos novos nomes que se tem de eventos, né? No Brasil ou fora, né? Então, a sala veio como nome comum e trazendo essa diferenciação, porque é na sala que a gente toma as decisões mais estratégicas das empresas, ou até mesmo das nossas vidas.
Uhum.
Então, é dentro de uma sala que se cresce, que se nasce uma empresa, é dentro de uma sala que se fecha uma empresa. Então, por que não, se os grandes gestores, grandes líderes estão tomando essas decisões dentro de uma sala, por que não colocar o nome A Sala? Então, ficou, a gente fez uma breve pesquisa, as pessoas gostaram, então ficou, e é a primeira edição, e eu pretendo que terá mais edições aqui em Juiz de Fora também.
Agora, a gente está falando muito sobre o que o evento vai levar para as pessoas.
Sim.
O que você espera, sim, Wellington, que as pessoas sintam quando saírem do evento A Sala?
Olha, eu espero que elas se sintam incomodadas. Existe uma frase famosa, não em minha, né? Mas que diz o seguinte: ostra feliz não produz pérola.
Uhum.
Então, nós precisamos, de certo modo, estar incomodados para que haja crescimento. Não existe. Crescer dói, Cris. Crescer
muito
dói. Então, o empresário, ele tem que entender isso de uma forma mais clara. E para isso, a gente trouxe especialistas, né? A gente está trazendo especialistas que vivem isso no dia a dia. Pessoas que todos os dias passam por dificuldades, todos os dias escorregam em caixa de banana. Por que não, então, aprender com essa caixa de banana que caiu, com pessoas que já passaram por isso, né? Então, a proposta da sala é exatamente isso. É unir essas pessoas. E o que torna a sala diferente, né? Eu volto a enfatizar, é a construção de relação.
Uhum.
A construção de uma relação genuína, de construir parceiros. Claro, pode fechar negócio? Evidentemente que sim.
Sim, sim.
Mas é construção de relação, é fazer com que você saia do evento do dia 6 de junho agora e tenha a possibilidade de convidar pessoas que você conheceu lá, mentores que você conheceu lá, daqui a uns 5, 10
sim,
anos.
Sem
Essa
dúvida.
É a intenção principal.
Agora, hoje existe muito conteúdo falando sobre empreendedorismo nas redes sociais.
Sim.
O que diferencia, Wellington, um encontro presencial como esse, né? Porque a gente vê muita coisa, muita publicação falando sobre empreendedorismo, mas o olho no olho faz diferença, né?
Muita diferença. Eu acho que esse é o principal objetivo. Quando nós criamos o podcast Garagem da Indústria em 2023,
uhum,
que é um foco da sala, da onde saiu a sala,
uhum,
a gente entendeu que falar somente por vídeo, gravar somente um vídeo, não estava causando tanto impacto que a gente queria, porque os problemas acontecem na vida real, acontece,
uhum,
ali na hora, não é assistindo, rolando um feed que
sim,
você vai achar a solução. Então, existe sim muito conteúdo na internet, existe sim muito conteúdo de qualidade, eu defendo isso,
uhum,
mas nada tira, você acabou de falar agora, o olho no olho.
Sim.
Nada tira o ambiente, a sensação.
A conexão real mesmo, né?
Perfeitamente, isso aí.
Agora, o evento, pelo que a gente viu também, Wellington, ele reúne empresários, gestores e especialistas.
Sim.
Qual que é a importância dessa troca entre pessoas que vivem desafios parecidos no mercado, embora cada um esteja ali no seu quadrado, na sua especialidade, mas vivem os desafios atuais, né?
Sim. É aquele velho ditado, ninguém cresce sozinho.
É.
Né? Então, você estar presente, estar junto com pessoas, como você acabou de falar, de nichos diferentes, mas que vivem os problemas comuns, porque os Sim. problemas, eles... a gente não vai inventar a roda. Os problemas existem,
existem
em diversas empresas, né? Diversos nichos. Então, é muito interessante você conhecer pessoas de nichos diferentes que passou por o mesmo problema que você. E talvez ela tenha uma solução diferente que vai encaixar na uhum. sua operação. Então, esse é o objetivo principal da sala.
Agora, Wellington, vocês falam muito sobre clareza, estratégia, né? Tomada de decisão uhum. também. Quais são os principais erros que os empresários cometem hoje em dia quando tentam crescer sem planejamento?
Olha, eu queria muito ter uma lista aqui de erros, né? Mas eu acho que é muito pesado a gente falar dessa forma. Eu acredito que o mais comum, a coincidência que existe maior dentro das empresas, é você confundir movimento com crescimento.
Uhum.
Hoje, tem muita empresa que ela comemora o aumento de faturamento de 30%, por exemplo, uhum. mas ela teve um aumento de custo de 50%.
Sim.
Então, na verdade, ela está no prejuízo. Quando você vai tratar a margem da empresa, ela está negativa. Então, confundir movimento com crescimento, eu acho que é um dos maiores erros que as empresas, que os empreendedores tomam. Então, a sala vem muito disso, porque cada mentor que está lá conosco, que estará conosco lá no dia 6, eles erraram. Começaram do zero e erraram. Então, eles têm... vamos dizer assim, medidas, eles têm ideias de que eles passaram para passar para quem está começando ou para quem já está operando.
Sim. Agora, para quem está ouvindo a gente, assistindo essa entrevista pelo YouTube, tem dúvidas, né, sobre o evento, que tipo de empresário ou gestor mais vai se beneficiar participando do evento assado?
Olha, todo empresário, aquele que está na operação, que já está atuando, uhum. aquele que está iniciando, aquele que está empreendendo, está começando agora, também vai se beneficiar. Por quê? Como eu disse, as pessoas que vão estar lá mentorando a gente, né, que vão estar conversando conosco, são pessoas que começaram do zero.
Sim.
Então passaram por todo o processo ali de iniciação, de crescimento e chegaram, né, estão sempre caminhando, vamos dizer assim, para alta performance, porque a gente não para. Uhum. Empresa nenhuma para. Ou ela morre, ou ela cresce, ou ela fecha.
Sim.
Né? Então todos estão hoje crescendo. Né? Então esse é o principal objetivo.
Agora, onde as pessoas podem achar informações sobre o evento?
Claro, no site uticket.com.
Uticket.
Você pode pesquisar a sala, tem todas as informações do evento lá. Lá também você consegue adquirir o seu convite. São apenas 50 vagas, Cris.
A gente aproveita, hein?
Exatamente. É um evento totalmente exclusivo, né? A gente não quis colocar muitas pessoas nesse primeiro momento, porque a gente precisa de resultado.
Uhum.
Nós, conforme a gente vem falando nas redes, a gente não quer fazer palestra, a gente não quer, de certo modo, fazer um show na cidade.
Sim.
Nós queremos, de fato, mexer no ponteiro dos empresários aqui da cidade.
E onde vai ser o evento?
Vai acontecer no Hotel Serrano, no terraço do Hotel Serrano, no dia 6/6. Inicia às 7:30 da manhã. Vai ter um coffee lá para todo mundo. E é isso.
Bom, nós conversamos com o empresário Wellington Bernardinelli, falando sobre o evento A Sala. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje, viu, Wellington? Volte mais vezes.
Muito obrigado, Cris.
Até.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
Agora são 8:52.
Previsão do tempo.
A previsão para hoje é de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima não deve ultrapassar os 25 graus. Mais informações com a meteorologista Nete Fernandes.
Quarta-feira será um dia de céu parcialmente nublado na zona da Mata Mineira. O transporte de umidade de origem oceânica mantém muitas nuvens na região, mas não existe perspectiva de chuva para esta quarta-feira. A massa de ar frio que adentrou sobre o estado na última terça-feira, ela perde intensidade, ela perde força, né? E favorece para que as temperaturas entrem em gradual elevação. Nesta quarta-feira, as temperaturas variam na região entre 13 e 31 graus e em Juiz de Fora, especificamente, entre 13 e 24 graus. Não há perspectiva de grandes alterações nas condições do tempo nos próximos dias. Mais informações sobre a previsão do tempo no site do IMET, portal.imet.gov.br. Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, para o programa Tribuna no Ar.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui. Agora você acompanha o painel com Paulo César Magela. Um bom dia para você e até amanhã.
Painel com Paulo César Magela.
Tudo bem, Cris? Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, bom dia a você que está nos acompanhando pelo YouTube. A Genial Quest divulgou agora há pouco mais uma rodada de pesquisas e o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro continuam polarizando a intenção de voto dos brasileiros. Essa pesquisa divulgada agora, ela indica um cenário estimulado de primeiro turno, no qual Lula chega a 39% e Flávio Bolsonaro a 33%. O Felipe Nunes, que é o pesquisador da Genial, da Quest, ele diz que a polarização consome 72% das intenções de votos, uma vez que Ronaldo Caiado e Romeu Zema ficam apenas com 4%. Renan Santos e Augusto Cury são escolhidos por 2% dos entrevistados, Samara Martins por 1%, Aldo Rebelo e Hertz Dias não foram citados. Chama atenção o número de indecisos, é muito baixo, são apenas 5%. Agora, branco, nulo e não vai votar somam 11%. Já num cenário de segundo turno e estimulado, Lula e Flávio continuam tecnicamente empatados, 42 a 41%. Mas Lula aparece agora numericamente à frente. Contra Caiado, Zema ou Renan, Lula venceria um eventual segundo turno da eleição se ela fosse hoje. De acordo com Felipe Nunes, este é o terceiro mês consecutivo em que se percebe um empate técnico entre Lula e Flávio. Disse ele, aspas, as movimentações acontecem todas na margem de erro, sugerindo um cenário bastante competitivo. Uma outra informação que você vai encontrar no painel, que já está nas bancas, a conversa entre o senador Rodrigo Pacheco e o presidente nacional do PT, Dinho Silva, aconteceu na noite de segunda-feira. Foi inconclusiva, mas, segundo as primeiras informações, Pacheco teria indicado para o presidente do PT que não deve disputar as eleições para candidato a governador. Tudo isso vai ser desdobrado, porque ele ainda espera uma conversa definitiva com o presidente Lula, com a presença do senador Davi Alcolumbre. A questão é, Alcolumbre, na verdade, ele quer fazer o Rodrigo Pacheco ministro, seja do Supremo, que não aconteceu, e agora ele deve indicá-lo para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E aí talvez seja mais fácil, porque ele tem a simpatia de outros senadores e trata-se de uma indicação exclusivamente do Senado, ou seja, não passa pela Presidência da República. E com isso, então, Rodrigo Pacheco teria um caminho mais pavimentado. Mas o fato é que essa indefinição de Rodrigo está atrapalhando os planos do próprio Partido dos Trabalhadores, que ainda não tem um plano B. O plano B seria o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, mas há alguns entraves a serem resolvidos. Calil ainda não esqueceu as eleições de 2022, quando, segundo ele, o PT o abandonou, e o PT, por sua vez, acha que Calil é muito instável. Outro nome seria do empresário Josué Alencar, mas ele também não tem visibilidade política. Mas se há essa insegurança no lado da esquerda do governo Lula, também na direita há algumas dificuldades. Porque enquanto o governador Matheus Simões é o candidato ao governo e apoia o ex-governador Romeu Zema para a presidência da República, Flávio Bolsonaro continua sem palanque em Minas. E isso vai depender das articulações. Ele pensa em Flávio Rosco, ex-presidente da FIENG, que ainda não se definiu, mas também pode ter algum outro tipo de aliança com o senador Cleitinho Azevedo. Acontece que Cleitinho só diz que vai se definir no final deste mês ou no início de junho. Ou seja, estamos todos em compasso de espera. Um abraço a todos, muito obrigado e fiquem agora com o Marcelo Giuliani.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música.
Um jornal com mais de 40 anos atual. A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Ao longo do último ano, a nossa equipe tem passado por capacitações para conhecer novos agentes de IA e adotar apenas o que faz sentido na redação. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico. Estar nas ruas, ouvir a população, identificar histórias relevantes e transformar dados em serviços.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na rádio Antena 1 Juiz de Fora 91,3 FM até às 10 da manhã. Hoje nós vamos tratar de muitos assuntos aqui no nosso programa. Vamos conversar daqui a pouquinho com o Pedro Bismarck, o popular Nerso da Capitinga, humorista que todo o Brasil conhece, que vai promover logo mais um show no Teatro Som Central ao lado